Pedi para que vocês abaixem a cabeça mais um instante, fechem os olhos. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui, mas principalmente em nossos corações. Pela tua misericórdia, usa minha vida para falar com os teus filhos, ministrar a tua palavra, que venha ser uma palavra rema, que venha penetrar no coração dos teus filhos, assim como uma semente penetra no solo fértil e gera frutos, e assim eles venham frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1, em nome de Jesus, Pai. Desde já eu repreendo todo o espírito contrário ao teu, toda a conversa paralela, toda a falta de atenção, toda a andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os teus filhos. Não permita que eles saiam daqui da mesma forma que entraram, que haja cura, libertação, conversão, transformação. E pela tua misericórdia nós clamamos, conceda nos céus abertos, manifesta a tua glória nesse lugar. Se você crê nisso, diga amém.
Amém. Glória a Deus.
Glória a Deus. Ó, os cultos estão sendo gravados e eles estão, vão para o Spotify, tá? Se você quiser depois ouvir, tem culto desde, acho que março de 2021 lá, pr.fernandoromeiro, Google Podcast, Spotify e Apple Podcast. Amém? Então vamos lá, a gente está começando hoje a terceira temporada da série de mensagens, onde a gente está olhando para o primeiro livro de Samuel, amém? A gente até aqui olhou para a vida de Samuel, depois, isso na primeira temporada, segunda temporada, a gente olhou o panorama da ascensão e queda do reinado de Saul, e agora a gente chega à parte sobre Davi e Saul, nos capítulos do capítulo 16 ao 31, e é a mais longa das três temporadas, amém? Se até aqui a gente demorou um bocado, vai demorar mais ainda daqui para frente, amém? E ela está cheia de algumas das histórias mais interessantes da Bíblia. Se você vê, eu amo as histórias de Davi. Quem gosta de Davi aqui? Personagem bíblico. Amém? As histórias dele são maravilhosas. E o capítulo 16, ele começa uma nova parte do livro de Samuel e um novo capítulo da história. A gente, né, poderia chamar essa série de Davi e Saul, e não Saul e Davi, amém? Por quê? Porque Davi, ele é o central nesses capítulos aqui. Tá? Não mais Saul. Saul já está saindo de cena, ainda tem alguns anos para acabar o reinado dele, para realmente cair, para ele morrer. Porém, o central daqui para frente é Davi. E é claro que Deus, ele é sempre o personagem principal em todas as histórias bíblicas. Mas quando se trata dos humanos nessas histórias, Davi é a pessoa de mais importância aqui. Saul, ele está em todas essas páginas, mas apenas como coadjuvante, um personagem secundário. Davi, ele é o precursor e um tipo de Cristo, ou seja, a sua vida, né, de alguma forma, ela apresenta a imagem de Cristo, a vida de Cristo. O nome dele significa amado, todos sabem disso, amém? Sim ou não? Só três pessoas falaram amém? Misericórdia. E ele prenuncia Jesus de muitas maneiras, né? Como Jesus, ele nasceu em Belém, como Jesus, ele era um pastor e um rei, como Jesus, ele libertou o seu povo do inimigo, como Jesus, ele foi ungido por Deus com o Espírito Santo, e ele é tão precursor de Cristo que quando você chega ao Novo Testamento, um dos principais títulos de Jesus é filho de Davi, amém? Né? A gente vê, um dos títulos de Jesus é filho de Davi. E a passagem de hoje, ela nos apresenta Davi, né, nas páginas das Escrituras e da história. Embora a gente esteja lendo do versículo do 1 ao 13 hoje, né, no decorrer dessa mensagem, eu vou começar lendo só um texto-chave aqui, que é o versículo 7. Se você puder abrir a Bíblia, então, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Quem for achando, dá um eita glória aí, bem pentecostal. Quem não tiver Bíblia, pega a carona na telinha. E quem não estiver achando, abre em qualquer lugar e faz cara de que achou. De que achou. Mas fala assim, meu Deus! Todos acharam? Falar em Davi, Davi chegou? Eu vi o copinho dele aí. Olha aí. Glória a Deus. Tá feliz que o Flamengo ganhou de 1-0, né? Não, Pia? Tá feliz? Amanhã vai pra academia. Amanhã não, terça, né? Vai pra academia cabeça do Flamengo? Olha aí. Bem, então vamos lá. Diz assim: entretanto, Iavé assegurou a Samuel: não te impressione diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê. Porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Amém? O Senhor, Ele olha para o nosso coração, Ele não vê o exterior, Ele olha para o interior das nossas vidas, nosso âmago, o ponto central, né, os nossos sentimentos. Ele não olha para a aparência externa. E esse é um princípio bíblico tão importante, né, para aprendermos. E ele está claramente ilustrado para nós nessa história da unção de Davi, né? E ele está falando nitidamente, já é uma pregação. Deus, ele não olha como o ser humano vê. Está escrito isso e fica claro. Então a gente fica facilmente impressionado, né, com as coisas, porque a gente tende a olhar para a aparência externa. A gente tende, como ser humano, olhar para as coisas que a gente enxerga, que é palpável, que são visíveis aos nossos olhos. E a gente fica facilmente impressionado com as coisas erradas por causa disso. Né? Por que que está tão na moda as redes sociais, Instagram? Porque ali chama atenção aos nossos olhos, a ostentação, a vida das pessoas, tudo que as pessoas postam ali, aquilo nos chama atenção e a gente fica ali olhando e de repente, não fazendo um pré-julgamento, mas muitas das pessoas que postam coisas maravilhosas, viagens lindas, bens caríssimos, elas estão com vazio no coração, elas não têm Deus no coração, às vezes estão passando por depressão, muitas situações que a gente não tem nem como imaginar, mas a gente fica impressionado com a vida externa que elas postam ali nas redes sociais. Mas o que está dentro, ele é muito mais importante do que aquilo que está do lado de fora. A gente precisa aprender a ver as coisas do jeito que Deus as vê. A gente precisa enxergar como Deus enxerga. Porque Deus, né, uma vez eu escutei uma pessoa falar que Deus, ele não é um Deus de rótulos, sim de propósitos. Só que quando a gente olha para o exterior, a gente gera rótulos nas pessoas, nas coisas. Só que quando a gente consegue entender e enxergar o interior da pessoa, a gente vê o propósito de Deus na vida das pessoas. Então, antes de tudo, eu quero aqui apresentar para a gente olhar o coração de Samuel para Deus. Como era o coração de Samuel para Deus? Porque Samuel, ele era um homem que... O profeta Samuel era um homem que estava longe de ser perfeito. Ele fez um trabalho ruim a criar e conter os seus próprios filhos. Se você ler a Bíblia, você vê que ele não foi um bom pai. Ele não teve, né, pulso na hora de conduzir os filhos dele, conforme a Escritura. Mas ele tinha um coração que era de Deus. E a gente vê isso de três maneiras nessa passagem hoje. Primeiro, a gente vê isso em seu luto pelo pecado, no versículo 1 do capítulo 16, quando fala assim: então o Senhor Deus ordenou a Samuel, até quando continuarás pranteando Saul, quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche, pois, um chifre do melhor azeite e vai, eis que eu te envio à casa de Ishai, né, Jessé, de Bet-Helém, ou seja, Belém, porque escolhi um de seus filhos para torná-lo rei. Amém? Samuel, ele estava lá quando Saul se tornou rei pela primeira vez. Quando Saul foi ungido rei, quando ele foi levantado como rei, Samuel estava lá. Samuel foi quem ungiu Saul como rei. Como todo Israel, ele tinha grandes esperanças em Saul. E Saul, ele começou tão bem a sua caminhada, ele começou tão bem a sua jornada. Só que Saul, ele não tinha um coração de Deus. O coração dele não estava voltado para as coisas de Deus, o coração dele não era entregue à vontade de Deus. E ele começou rapidamente a manifestar o seu orgulho e desobediência. Rapidamente ele começou a manifestar toda a sua desobediência e orgulho. E agora que Deus, ele havia rejeitado Saul como rei, Saul, ele permaneceu tão teimoso e impenitente como sempre, mais do que nunca. Ele ainda era rei e ainda seria rei por muitos mais anos. Mas os seus dias, eles já estavam contados. Os seus dias como rei de Israel já estavam contados. A última vez que a gente ouviu falar de Samuel e Saul juntos foi no capítulo 15. E Samuel partiu de perto de Saul e nunca mais o viu até o dia que ele morreu. Está escrito isso na Bíblia. E assim Samuel, ele estava justamente de luto por Saul. Ele estava triste pelo pecado de Saul. Ele estava de luto pelo pecado de Saul, ele estava de luto pela desobediência de Saul, ele estava de luto pela perda do grande potencial e influência positiva de Saul para o reino de Deus. Quantas vezes a gente vê grandes homens e mulheres de Deus caminhando e de repente eles tropeçam, eles escolhem, eles decidem desobedecer e viver algo que não era a vontade de Deus. Como isso entristece o coração daqueles que realmente têm um coração voltado para Deus? Como isso entristece o coração de Deus, porque enxergamos o potencial, enxergamos, sabe, tudo que aquela pessoa poderia ser nas mãos do Senhor, o instrumento. Quantos grandes pastores nós vimos que caíram, abandonaram a fé, apostataram. Homens e mulheres de Deus que não são pastores, mas eram extremamente usados. E a gente olha para aquilo, não tem como não doer o coração. Você chora pelo pecado? Você olha para uma situação dessa, você se entristece? Você chora pelo seu pecado, pelo pecado dos outros? Você olha assim e fala, cara, por quê? Por quê? O Salmo 119, 136 diz assim, meus olhos vertem torrentes de lágrimas por não guardar a tua lei. A gente não sabe quem escreveu o Salmo 119, poderia ter sido Davi, mas quem o escreveu certamente tinha um coração, segundo o coração de Deus, que eles mostraram ao lamentar o pecado. O teu coração tem que estar voltado para Deus quando você peca, quando você erra, quando você vê alguém pecado, ao invés de vir primeiro um julgamento, vir uma tristeza. Samuel não julgou Saul. Samuel se entristeceu pelo pecado de Saul. Esse é o sentimento correto daqueles que têm um coração segundo o coração de Deus. Não apontar um erro, não acusar, não jogar mais para baixo do que a pessoa está, porque quem peca não está bem. A gente vê o coração de Samuel voltado para Deus, em seu luto pelo pecado e em sua confiança em Deus no momento de perigo. Porque, cara, se a gente olhar para o versículo 2 e 3, diz assim, Samuel, no entanto, argumentou, como poderei eu ir lá? Saul o saberá e com certeza mandará matar-me. Contudo, Yahvé o orientou, levarás contigo um novilho e declararás, vim para sacrificar ao Senhor, convidarás Jessé para o sacrifício, e eu pessoalmente te indicarei como deverás proceder, tu ungirás para mim aquele que eu te apontar. Cara, Samuel, ele sabia que ir a Belém para ungir um novo rei era uma proposta arriscada, era uma missão difícil, era algo que não seria fácil, porque imagina se Saul ouvisse sobre isso, ele poderia matar Samuel. O cara não ia gostar, o cara era o rei, que história é essa? Ele vai ungir um rei nas minhas costas? Quem é o rei sou eu? A minha descendência, porque é assim, o rei, ele passa, é hereditário o reinado. Deveria ser, né? Só que Deus, ele que põe e tira os reis. Então Samuel, ele levou a sua preocupação ao Senhor, ele colocou a dificuldade e a preocupação dele diante de Deus, ele orou sobre isso e Deus lhe deu um plano. Samuel, ele traria uma novilha para o sacrifício, então agora ele tinha um duplo propósito de ir a Belém. No Salmo 118, versículo 6, diz assim, o Senhor está comigo, nada temerei, o que podem me fazer os homens? No Novo Testamento, eu não me lembro aonde, Deus trouxe a lembrança agora, por isso que eu não anotei, que diz que a gente tem que ter medo daquele que pode, junto com o corpo, matar a alma, e não dos homens que só fazem mal para o corpo. E muitas vezes a gente não tem esse temor de Deus. Se Deus está contigo, por que você vai temer homens? Você vai temer circunstâncias? Porque é como aquela passagem que Jesus está no barco e os discípulos estão lá todos desesperados. Ele estava dormindo no barco, mas ele estava lá. Se ele está lá, está tudo bem. A tempestade pode bater de um lado para o outro, o pau pode quebrar, mas ele vai estar lá para te salvar no momento certo. Porque Deus, ele não tarda nem falha. Ele está sempre no lugar certo, na hora certa. A pessoa com um coração voltado para Deus, ela vai confiar em Deus nos tempos de perigo, nos tempos de dificuldade. Não é tentar a Deus, né? Como diz assim, ó, mas a Bíblia está escrito, não se tentará o Senhor seu Deus. Sim, estou falando para você entrar de peito aberto no lugar de tiroteio, falar que se eu estou com Deus, não tem, Deus vai desviar a bala. Se Deus falar que vai, ele vai. Mas se ele não falar nada, vai ficar na tua. Mas eu estou te falando em situações de risco. Você colocar, você confiar em Deus, você botar a tua vida diante de Deus e ter a certeza que Ele vai te proteger, Ele está contigo, Ele está conduzindo a tua vida. Se o teu coração está em Deus, você pode ter certeza que isso está acontecendo. E então a gente vê o coração de Samuel voltado para Deus em sua obediência aos mandamentos de Deus. Versículo 4 e 5 do capítulo 16 diz o seguinte, Então Samuel fez o que o Senhor ordenou. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade vieram tremendo ao seu encontro e indagaram: a tua vinda é de bom augúrio, profeta? Ao que prontamente respondeu Samuel: sim, venho em paz, vim oferecer um holocausto a Iavé, purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aí tem uma fileira aqui, ó, vazia. Então Samuel, ele diz o que Deus diz para ele dizer. Ele faz o que Deus diz para ele fazer. Apesar do perigo, ele vai para Belém como Deus ordenou. Os anciãos da cidade, eles tremem quando ele chega. Eles ficam apavorados, porque, cara, a chegada de um profeta naquela época não era, né? O cara geralmente vinha para trazer palavra de conserto, de juízo. Falar: meu irmão, vai dar ruim, o pau vai quebrar, né? Aí os caras ficaram: caramba, você vem em paz, né? Você está vindo aqui trazer terror para a gente? Uma visita inesperada de um profeta nem sempre era uma coisa boa. Agora, é tipo quando, sabe, você está no trabalho, de boa, aí o teu chefe liga do nada. Toca o teu telefone no final de semana, teu chefe liga pro teu celular, meu irmão. Tu fala: ih, meu irmão, deu ruim. Né? O que eu fiz? Aí tu fica pensando, né? Tu tá andando na linha, mas tu fica: o que aconteceu? Será que eu fiz alguma besteira? Não sei. É assim? É só comigo? É com todo mundo? Amém? Amém ou não?
Amém.
É tipo isso. Você não tem certeza o que está acontecendo. Agora, Samuel, ele consagra Jessé e seus filhos e os convida para o sacrifício. Deuteronômio 6, versículos 5 e 6 diz assim: amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Parte de ter um coração para Deus, voltado para Deus, é a obediência aos mandamentos de Deus. É a gente obedecer à vontade de Deus. E não ficar aproveitando somente, isso aí eu preguei acho que no último, né? Somente as partes que a gente acha que é interessante. Somente aquilo que nos agrada. Porque a palavra, ela se completa, então é toda a palavra. Obediência parcial ainda é desobediência. E Samuel, ele mostra o seu coração por Deus, em seu luto pelo pecado, quando ele confia em Deus, e mesmo quando ele obedece em meio ao perigo aos mandamentos de Deus. Será que a gente tem atitudes como essa? Será que a gente tem coragem de fazer aquilo que Deus está mandando a gente fazer, mesmo quando aquilo pode ser arriscado, ou pode parecer que a gente vai fazer papel de bobo? Eu poderia contar uma história aqui que eu já contei umas 30 vezes, então não vou contar. Então eu conto. Assim, quando tinha pouco, não tinha muito tempo que eu tinha me convertido, e eu morava no Rio, morava na Barra da Tijuca, e eu trabalhava no centro da cidade. E eu, o caminho de ida e de volta, eu usava para ficar lendo a Bíblia, e eu gostava quando alguém ficava assim, ó, para ver o que eu estava lendo, para eu falar: pô, quer ler? Aí já falava de Jesus, né? Só que um dia eu estava lá, o ônibus lotado, eu voltando para casa do trabalho, e aí Deus falou assim, aí passou uma pessoa, ficou em pé do meu lado, e eu lendo assim, né? Pô, tanto, o ônibus lotado, Deus mostrou a pessoa e falou que assim: está vendo aquela pessoa ali? Você vai levantar, você vai botar a mão na barriga dela e vai falar que eu estou curando ela, porque eu sou o Senhor, isso. Na hora eu comecei a tremer, só frio, eu nunca tinha passado por uma... uma experiência dessa. Eu falei: não, será que é Deus? Se for da tua vontade que entra a pessoa com a roupa vermelha, aí entrava. Aí eu falei: não, essa foi muito fácil, né? Pô, eu manipulei, né? Aí eu pedi vários sinais e todos os sinais aconteciam. Chegou meu ponto, eu saí do ônibus e não falei. Veio um peso no meu coração, cara. E eu comecei a chorar. Eu falei: Deus, me perdoa. Aí Deus falou que assim, você não quis ser usado, mas eu vou levantar outro para fazer o que eu tinha que fazer. Agora você que deixou de ser abençoado. Só que um dia eu pedi, aí eu fui e falei: pô, Deus, me dá mais uma oportunidade de eu fazer a tua vontade. E quando você fala, as coisas acontecem, né? Você pede para Deus, você está com o coração ali. E ali, um tempo depois, eu estava no metrô lotado, né? Porque no Rio de Janeiro não tem esses negócios. Eu não sei como é que está agora, saí de lá antes desse advento BRT, né? Não andava de BRT. Mas, cara, metrô lotado, Aí tinha duas adolescentes assim, ao longe, e conversando. Eu não sabia que elas estavam conversando. E Deus falou comigo acerca de Davi e Saul. E falou: você vai lá e vai ministrar sobre honra, como Davi se comportou com Saul. Eu falei: que isso, Deus? Ele falou: é. Eu já estava esperto, eu lembrei na hora. Eu falei: não, eu vou. Enchi de autoridade e fui lá falar com as garotas. Eu falei: ó, Deus mandou vir aqui falar isso. E, pô, derramei a palavra. Aí uma começou a chorar e a outra: tá vendo? Não te falei, você fica falando mal do pastor, fica não sei o quê. Eu falei: é, meu irmão, vira as costas. Aí estufei até o peito, aí, glória a Deus. Eu falei: mas você entende? Às vezes você acha que pode passar de boa, mas se você obedece, você vê que Deus, ele faz. Ele está com você, ele não vai deixar você ser envergonhado. Por mais que você seja zombado, as coisas aconteçam. Deus, ele está à frente, teu coração está voltado para Deus. Agora, nos próximos versos, a gente passa do coração de Samuel, né, voltado para Deus, como o coração dele é voltado para Deus, para a rejeição de Deus aos irmãos de Davi. E esses próximos versículos, eles são realmente o cerne de toda a passagem. Eles são o centro, o âmago de toda a passagem que a gente está lendo hoje. Amém? Então preste muita atenção, do versículo 6 ao versículo 10, diz assim: logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo: deve ser este o homem que o Senhor quer ungir. Entretanto, Yahvé assegurou a Samuel: não te impressione diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Depois Jessé chamou Abinadab e o levou à presença de Samuel. Mas Samuel disse: também não foi este que Yahvé escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel declarou: também este não foi o que Yahvé escolheu. E assim Jessé levou a Samuel seus 7 filhos. Mas Samuel concluiu: a nenhum destes Yahvé escolheu. Cara, essa é uma cena um pouco estranha, né? Imagina, deve ter sido até engraçado, né, cara? Vocês não acham, não? Pô, no meio de um banquete, traga teus filhos. Aí o cara traz o primeiro bonitão, né? Que diz: pô, o cara imponente, de guerra, Eliabe. Não. Então esse aqui. Não. Eu fico viajando nessas coisas, né? Cara, Jessé chega ao sacrifício com seus 7 filhos, um por um eles passam diante de Samuel, e cada vez que Deus diz a Samuel: não, eu não escolhi esse. Não, esse também não. Tipo aquele comercial, que não é da minha época, né? Só de alguns aqui. De jeito nenhum. Tá querendo me enganar, é? Quem é que lembra desse comercial? Aí, só alguns. Tu não era nem nascido, vamos. Quem é que lembra? Esse aqui, ele ajudou a fazer esse comercial. Esse cara, ele veio escondido na Arca de Noé, cara. Então, cara, ó, não é. Esse também não. E cada vez que Samuel olhava, ele deve ter pensado: talvez esse seja escolhido. Talvez, será que aí, agora é. Então, especialmente quando chega o último, né? Depois de 6 filhos, o cara só trouxe 7, a fez aí. Aí, quando chega lá, pô, agora acabou o processo de eliminação, né? Esse é o último, então é ele. Não. Todos os 7 filhos passam diante de Samuel e Deus não escolheu nenhum deles. Agora, uma série de princípios importantes que a gente pode aprender nessa parte. Primeiro de tudo, Deus não olha para o homem como o homem olha. Ele não olha para as coisas como nós vemos, né? Eliabe, ele era o mais velho, e Samuel, ele ficou imediatamente impressionado com a sua aparência física. Talvez ele fosse maior, mais alto, mais forte do que todo o resto de seus irmãos. Né? Deus menciona a sua altura no versículo 7. Agora, de qualquer forma, Samuel, ele ficou impressionado com ele e pensou: com certeza, o ungido, o escolhido, está aqui diante do Senhor. Ele certamente olhou para a parte física, olhou para o exterior daquele homem. Mas sabe de uma coisa? Saul também era um cara grande, formoso, mais alto, mais forte da sua tribo, do que qualquer outra pessoa, falou que a pessoa mais alta perto dele batia no ombro. Não era isso que estava escrito? Não me lembro da passagem. Era isso? Pô, é isso aí mesmo, né? Só quer concordar, né? Se eu estiver falando besteira aqui, aí Deus fala comigo, né? Depois. Ah, tá, então tá bom. Glória a Deus. Cara, Saul, ele era um cara grande também. E veja como que acabou a história de Saul. Deus, ele não olha para aquele que o homem olha. Deus diz lá em Isaías 55, versículo 8 e 9, o seguinte: afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Afirme Javé o Senhor, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Aquilo como Deus olha, como Deus enxerga, como Deus... é diferente. Quando Jesus ele ensinou o Sermão da Montanha, ele começou com as bem-aventuranças. Ele chega e fala lá: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aí, ó, o índio. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. A gente lê as bem-aventuranças e parece que Jesus ele está virando as nossas atitudes de cabeça para baixo. Porque bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, os humildes, né? Para o mundo isso não é uma verdade, para o mundo isso não entra na cabeça, não entra no coração, não há concordância com o que o mundo vê, com o que os olhos dos homens enxergam na realidade. Nós, a gente não pensa naturalmente dessa maneira, mas isso é porque Deus ele não pensa do mesmo jeito que a gente pensa. Deus não olha do mesmo jeito que a gente olha. A matemática de Deus é diferente da nossa. O versículo-chave em toda essa passagem, em primeiro livro de Samuel 16, é o versículo 7, que fala assim: eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. A gente lê no versículo 6 que Samuel viu Eliabe e pensou. Esse é todo o problema, esse é o X da questão. Samuel, ele baseou o seu julgamento naquilo que ele viu, na aparência externa, ele pensou algo segundo o seu coração e os olhos dele. O homem olha para a aparência externa, mas Deus olha para o coração. Eu tinha um amigo pastor careca, de óculos redondos, tatuado, que ele anda de moto. Um amigo, sabe o que é um amigo? Sabe o que é um amigo? Sabe aquele amigo? Sabe quando você conta a história? Tem um amigo que é assim, ele anda de moto. Uma vez um cara, uma pessoa chegou, sou eu, né? Uma vez uma pessoa chegou para mim: ué, mas você não tem cara de pastor? Eu falei: ainda bem. Como é que é a cara de pastor? Pastor não tem que ter cara, tem que ter coração, meu querido. Uma vez me apresentaram para um pastor de outra denominação, que eu não vou falar qual é, porque eu não estou aqui para falar mal de denominação, porque Deus ele está em todas elas e o homem falha. Amém? Fui ser apresentado, e quando falaram pastor, eu estendi minha mão para ele. Ele olhou para mim assim, ó, de cima a baixo. Virou as costas, não me deu a mão não, meu irmão. Não me deu a mão não. Né? Eu estou com a camisa bonitinha até aqui, mas eu tenho tatuagem nos braços todos. Barbão. Aí eu ando com os coletes de couro preto, né, do motoclube. As motos que... antigamente aí na cidade tinha a galera que me chamava pastor motoqueiro fantasma, né? Cara, pastor ele tem que ter o coração, não tem que ter aparência. Eu não quero ter aparência de pastor, porque se eu chegar para falar com os malucos, eles não vão aceitar escutar. Glória a Deus pelo pastor que tem aparência de pastor. Mas ele foi chamado para pregar para outro tipo de galera, eu não. Você está entendendo? O que importa é ter coração. Então, segundo o livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 9, diz assim: afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. É isso que Deus está procurando. Deus está procurando pessoas cujos corações estejam totalmente comprometidos com ele, cujos corações estão completamente derramados na presença dele para viver a vontade dele, fazer aquilo que ele quer. Deus, ele pega os loucos, você vê aqui assim, ó, olha o Biro aí. Olha o Biro. Cara, aí tu pega a história dele, cara, o cara fica 8 dias no monte orando. Pô, eu fico feliz pra caramba quando eu recebo a mensagem: tô aqui orando por você, Vitória, pai, não sei o que, cara. Só que de repente um cara que passa lá, que pede um hambúrguer dele, ó, melhor de bus, pode pedir, vira o chefe.
Olha aí.
Aí o cara pede, não imagina, que é um homem de Deus que ora, que, sabe, que tem o coração voltado para as coisas de Deus, porque o homem julga a aparência. Só que o que Deus quer é o nosso coração, é em todas as áreas. É quando eu, geralmente, quando eu ministro dízimo e oferta, né, eu tenho feito escala, os diáconos têm pregado, quando eu falo sobre dízimo e oferta, eu falo que, cara, não importa quanto você está depositando, importa é quanto do teu coração está envolvido. Porque Jesus estava do lado do gasofilácio, está escrito no Novo Testamento, olhando para as pessoas que estavam colocando oferta. E ele falou que aquela mulher que botou apenas umas moedinhas, ela botou muito mais do que os outros que colocaram fortunas. Por quê? Porque tinha mais do coração envolvido. Porque era pouco dinheiro, mas era tudo que ela tinha. Então Deus, ele quer o nosso coração. Ele não quer que você fique, você seja. Ele quer que você esteja. Entendeu? Ele quer que você esteja com ele. Porque ser é o que o mundo quer que você faça. Você ser, você é imponente, você tem status. Ele quer que você esteja com ele, vivendo com o coração voltado para ele. Você está entendendo? A gente olha para o superior porque isso é tudo que a gente pode ver. É o que a gente contempla com os nossos olhos. Somente Deus, ele pode sondar e ver os nossos corações. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 39, a parte B, diz o seguinte: és o único que conheces plenamente as intenções do coração de todos. O único que conhece pode sondar o teu coração, saber aquilo que passa. Você pode mentir para tua esposa, para o teu marido, para o teu pastor, para o teu irmão, para o teu filho, para a tua mãe, para o teu pai. Cara, mas Deus, ele conhece as intenções do teu coração. Ele conhece aquilo que está dentro do teu coração. E assim a gente precisa confiar em Deus para ter discernimento. É por isso que pastores missionários na Bíblia são sempre cuidadosamente selecionados com o coração. Você pode ver isso lá em Atos 13, versículo 2 e 3. E a gente deve fazer o mesmo hoje. Olhar para o coração das pessoas. Às vezes, aquilo que a gente olha de fora, eu, quando não conhecia Jesus, as pessoas olhavam para mim, esse cara vai dar em nada. Minha mãe, eu falo isso sempre, mas eu tenho cuidado de falar, ela não desejava, mas pelo meu estilo de vida, ela achava que isso já deveria ter acontecido. E era livramento de Deus. Ela falava assim: você já era para estar morto, você está fazendo hora extra. Mas isso aos olhos humanos. Já sofri acidente de carro que não tinha espaço para estar. Minha mãe foi ver o carro antes de me ver no hospital. Porque ligaram, ela tinha que tirar o carro, estava atravessado na rua, tinha que ir lá para chamar o seguro, tudo. E não tinha espaço. E ela olhou, ela começou a chorar. Aí o cara que estava lá falou: a senhora pode ficar bem, que ele está no hospital, ele está vivo. É só Deus. A gente olha, mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Quando Deus olha para o teu coração, o que, que ele vê? Quando ele olha para o interior do teu coração, o que, que ele está enxergando? Porque a gente deve lembrar que Deus está procurando aqueles cujos corações estão totalmente comprometidos com ele. Amém. Seu coração está totalmente comprometido com Deus? Hoje, quando ele olha para o seu coração, ele se alegra. Ele vê que as tuas escolhas, as tuas atitudes, tudo aquilo que você busca para você, para a tua família, para aqueles que estão ao teu redor, é com base num comprometimento que você tem com a palavra dele, com os mandamentos dele, com o amor dele. Quando os filhos de Jessé chegaram, Samuel, ele olhou para Eliabe e imediatamente ele pensou que deveria ser o escolhido. Ah, esse é o cara. Mas Deus disse a Samuel para não considerar sua aparência ou altura, né? Na palavra no original, quando fala aparência, está falando da altura dele. Porque Deus o havia rejeitado. Deus, ele não olha para as coisas como o homem olha. O homem olha para a aparência externa, mas Deus olha para o coração. Agora, a gente olhou para o coração de Samuel, nós olhamos para a rejeição de Deus, né, quando Deus olhou para os irmãos de Davi, e agora, finalmente, a gente chega a Davi, o homem que Deus escolheu. Deus disse a Samuel para ungir um dos filhos de Jessé, e ainda assim Deus rejeitou todos os 7 filhos de Jessé que passaram diante dele. Deus, ele não comete erros. Amém? Deus, ele não erra. Então, só pode haver uma explicação. Jessé deve ter outro filho, amém? Então, lá no versículo 11 diz o seguinte: então Samuel questionou Jessé: estes são todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tem um caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Cara, tinha outro filho, Davi, o irmão mais novo, Davi, o caçulinha. Como filho mais novo, Davi provavelmente estava acostumado a ser negligenciado, despercebido, descontado. Ele era apenas um adolescente nesse momento, talvez nem mesmo adolescente ainda. Talvez com 12 ou 13 anos, estudos teológicos dizem que ele no máximo teria 14, 15 anos, no máximo. E até mesmo seu próprio pai achava que ele era muito jovem ou insignificante para ser convidado para um banquete. Ele certamente era o candidato improvável para qualquer coisa que Samuel estivesse procurando. Aos olhos do próprio pai, ele era improvável. E é um tema comum nas Escrituras, onde Deus muitas vezes escolhe o irmão mais novo, ou menor, né? Em vez do mais velho. Deus escolheu Abel em vez de Caim, Isaac em vez de Ismael, Jacó em vez de Jaú, José em vez de seus irmãos, Moisés em vez de Arão. Mas Deus, ele escolheu Davi não apenas no lugar de um irmão mais velho, mas por 7 irmãos mais velhos. Vocês estão entendendo?
Amém.
Ele era o 8º filho. E o número 8 na Bíblia é o número de novos começos. Deus, ele ia fazer algo novo através de Davi. Ele tinha algo novo para ser feito através da vida de Davi. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 e 27 diz assim: irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios de acordo com critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tão poucos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu justamente os que para o mundo é insensatez para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco para ridicularizar o que é forte. Deus, ele escolhe os jovens, os fracos, os tolos, os surpreendentes. Por quê? Para que Deus obtenha toda a glória.
Amém,
e para que a gente não venha se vangloriar das nossas próprias habilidades. É só olhar para a pessoa que está do teu lado. Você está entendendo? Mas, falando sério, se você perguntar a história daquele que está do teu lado, tentar entender como ele chegou até aqui, a maioria de nós era improvável. Esse aqui estava dando volta nos outros lá em São Paulo. Só um pouquinho, né? Mas é, faz parte do passado, é testemunho, glória a Deus, é para que a glória seja dele. Eu estava lá, pô, no Rio de Janeiro, fazendo um monte de besteira, cara. Batendo nos outros, é, mano. Caindo pelos cantos. O índio estava lá pescando mussum na vala em Campo Grande. Chorando. Eram os improváveis, cara. São os improváveis. Se a gente começar a esmiuçar a história de cada um, são os improváveis. O outro lá estava malucão pilotando a moto, fazendo um monte de doideira. Não é? Aí Deus tirou algo dele para que ele pudesse entender. Não é isso? O improvável. Hoje é meu filho carequinha. Mais velho que eu, mas é meu filho. Meu filho na fé. Você está entendendo? São os improváveis. As pessoas olham e falam: cara, esse cara é improvável, esse cara não ia dar nada, já era para estar morto. Mas ele está aqui adorando ao Senhor. Ele está aqui entregando o coração, buscando ser melhor. Para que a gente não se vanglorie, para que a gente dê a honra para o Senhor. Se é para Jesus, aplaude com vontade. Samuel diz: você tem outro filho, né, cara? Você tem outro, né? Deus não erra, será que eu deixei de ser profeta? Será? Você tem outro filho, né? Jessé diz: o mais novo, ele está cuidando das ovelhas lá, ele está pastoreando. Samuel diz: então vá buscá-lo, ninguém come até ele chegar aqui. Que grande motivação, né, cara? Muito boa motivação, não é isso? Pô, olha, ninguém vai comer até o cara, rapidinho dela o jeito que ele chegar. E nem aqui, eu ia contar a história aqui, mas deixa pra lá. Então, teve uma vez que teve uma comunhão aqui de diáconos na reunião.
O
quê?
Vanderlei, é misericórdia. Se falar isso pro Vanderlei, ele dá jeito, meu irmão. A gente só vai comer se conseguir isso. Ele dá o jeito. Ele dá o jeito, meu irmão. É ele e o Richard também, meu irmão. É, pô, o prato, teu prato é vergonhoso, que até magro de ruim, tu tem a legião de lombriga nessa barriga. Se eu comer um décimo que tu come, meu irmão, eu tava igual o Vanderlei, pô. Te amo, tá, cara? Aí, cara, aí a comida toda posta, a mesa assim, né? E aí tava o Gelson, a Cléo, o Pedrinho, né? O Pedrinho, pô, pequenininho, doido pra comer. Aí ele, pô, pode comer, pastor? Eu falei assim, não, tem que esperar pra orar. Tem que esperar pra orar. Não pode comer, tem que orar. Rapidinho, o moleque não orou o Salmo 23 todo, meu irmão. Eu falei, caraca, ele, o Salmo 23 todo, ele, moleque pequenininho, tem 7 anos, 8 anos, tem 7 anos. Cara, foi lá e declarou o Salmo 23 todo. Não acreditei, eu falei, cara, tu mereceu um lanchinho, toma. Dei pro moleque, pô. Mas você entende? Que motivação, cara, ó, ninguém come até ele chegar. Eles mandam chamar Davi. Davi chega e a Bíblia nos diz que ele era ruivo, com uma boa aparência. Tá lá no versículo 12. Jessé mandou chamá-lo, era ruivo, de belos olhos, saudável e admirável aparência. E Javé afirmou, levanta-te e unge. Unge-o, é ele. A palavra ruivo ou admoni, né, no original hebraico, ela significa vermelho, rubro. E é a mesma palavra que foi usada para descrever Esaú no início da Bíblia. Isso significa que Davi, ele tinha cabelo ruivo, ele podia significar apenas que a pele dele estava avermelhada, bronzeada pelo sol ou algo parecido. Amém? Não tem como ter uma clareza aqui do que era realmente. Você pode se perguntar por que a Bíblia nos dá uma descrição física de Davi quando Deus acabou de dizer a Samuel que ele não julga pela aparência externa. Né? É só eu que faço essa pergunta. Só eu? Não, né? Por quê? A aparência externa de uma pessoa não se qualifica nem desqualifica para a liderança. Só que a aparência de uma pessoa ainda pode dizer alguma coisa sobre ela. Você está entendendo? Não há na fim de qualificar ou desqualificar. Dizem-nos que Davi, ele tinha uma boa aparência, que na língua original literalmente diz que ele tinha brilho nos olhos, beleza nos olhos. Em outras palavras, havia algo bonito ou brilhante nos olhos dele. Uma versão traduz da seguinte forma: ele tinha olhos brilhantes. Davi, ele tinha um rosto brilhante, um semblante feliz. Foi dito que os olhos são a janela da alma, amém? Só Deus pode ver o coração, mas a gente pode pelo menos espreitar pela janela. Não é isso? Se os olhos são a janela da alma, a gente vê o brilho no olhar. Uma pessoa quando está triste, ela perde o brilho no olhar. Mas uma pessoa que ela é feliz, independente das circunstâncias, ela pode estar passando por luta, por guerra, ele era esquecido, ele era rejeitado, ele era o caçula, ele estava lá longe enquanto todos estavam no banquete, mas ainda assim ele tinha uma felicidade, um brilho no olhar que só aqueles que têm um coração voltado para Deus podem ter. Você está entendendo? Provérbios 15, 13 diz assim: a alegria do coração ilumina todo o rosto. E parece que Davi tinha um coração feliz. Será que a gente tem um coração feliz? Será que a gente tem um coração voltado para Deus que se alegra mesmo no meio da luta? Mesmo no meio do esquecimento, da rejeição? Agora em seguida a gente lê que Davi, ele foi ungido por Samuel e depois preenchido com o Espírito. Versículo 13 diz o seguinte: Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu-o na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito de Javé assenhorou-se de Davi e Samuel retornou para Ramá. Essa é a primeira vez que o nome de Davi realmente aparece na passagem. Na verdade, é a primeira vez que o nome de Davi aparece na Bíblia. Davi é a única pessoa chamada Davi na Bíblia, não tem outro Davi. Não tem outro, Davi, ele é o único ali na Bíblia, amém? E agora que seu nome apareceu, ele vai aparecer mais de 600 vezes no Antigo Testamento e mais 60 vezes no Novo Testamento, tá? Em outras palavras, Davi é um grande nome na Bíblia. Apesar de ser único, o nome dele é muitas vezes citado. Samuel, o unge com óleo na presença dos seus irmãos, e Davi está cheio do Espírito. Essa unção foi uma unção particular, mostrando a escolha de Deus e Davi como rei. Seriam muitos e muitos anos até que Davi realmente se tornasse rei e fosse ungido publicamente, primeiro como rei de Judá e depois como rei de Israel. Da mesma forma, Deus tem boas obras e serviços preparados para você e para mim, mas Deus muitas vezes leva anos para nos preparar para essas obras de serviço. Muitas vezes Deus leva anos. Né? Eu quando tinha 9 para 10 anos, eu era cabeludo, não parece, mas eu era cabeludo. Roqueiro, camisa do Sepultura, rato de porão. Aí minha tia, que tinha avó, que foi a primeira a se converter, falou que um dia eu seria pastor. Eu cuspi no chão, né? Foi de desprezo, né? Moleque. Sua velha maluca. Isso nunca vai acontecer. Eu odiava crente, cara. Eu odiava crente. Eu tinha ódio de crente. Tinha ódio mesmo. Pô, ainda mais que minha mãe ia... Pô, misericórdia, cara. Pô, eu com 9, 10 anos, minha mãe ia por um negócio lá que o nego ficava fazendo libertação. Aí o nego manifestava os demônios, caramba, eu ficava olhando aquilo e falava, pô, pra que eu tô aqui, cara? Eu queria ir embora, minha mãe não tinha que se me deixar sozinho fazer besteira, né? Aí me levava junto, aí eu ficava lá, meu irmão, eu não queria essa vida pra mim, cara, eu não queria, eu fugia desse negócio aí. Cara, passou um tempo, passou muito tempo, não muito, né? Eu sou jovem, tenho 20 e poucos anos, mais um quebradinho. Mas enfim, um dia se cumpriu. Deus, ele escolhe, ele prepara. Ele tem boas obras de serviço para cada um. Tem um tempo determinado para que as coisas aconteçam. Deus, às vezes, ele te revela, te libera uma promessa, mas pode ser que não seja para imediato, pode ser que seja para daqui a 3 dias, 6 meses, 1 ano. O tempo de Deus é ele que sabe. É que nem uma vez chegou um cara aqui que eu sabia a vida dele. Não estava muito organizada não com Deus, sabe? Mas ele chegou e falou que assim, Deus me falou que eu vou pregar, que eu vou tocar no louvor, que eu vou fazer, vou acontecer. Eu falei, minha glória a Deus. Aí ele queria falar com o líder do louvor, queria que eu liberasse ele. Eu falei, cara, não é assim não. Você está impedindo a obra de Deus na minha vida. Eu falei, não, peraí. Primeiro tu conserta a tua vida com Deus. Tem um tempo, né? Porque ele te falou, eu creio nisso. Vai acontecer. Quando minha tia falou com 9, 10 anos que eu ia ser pastor, eu podia pegar o microfone ali, botar um terno e gravata, a Bíblia debaixo do braço, sair pregando e virar pastor, tinha um tempo para ser forjado, para ser tratado, tinha um tempo para que as coisas acontecessem. Muitas vezes Deus leva anos para nos preparar para essas obras. É o tempo dele. Eu estava pensando esses dias, eu falei ontem, eu passei o dia inteiro aqui em reunião com os diáconos e tal, né? E eu estava falando, cara, esses dias eu estava conversando com Deus. E, cara, eu era do Bola de Neve da Barra da Tijuca, uma igreja que ficou super lotada, que tinha pessoas tão mais capacitadas do que eu, pessoas que sonhavam em ser pastor. Eu nunca fiquei, eu vou ser pastor. Eu queria era pregar o evangelho, tanto é que eu queria ser missionário, sair pregando, tenho um coração meio nômade. Por mim, eu subia na moto e ia pregando o evangelho, mas Deus deu, né, um equilíbrio para mim, me deu uma esposa que é mais centrada, mais pé no chão e segura um pouco, né? Ela puxa o meu freio de mão, porque senão eu vou e viajo na maionese. Você está entendendo? E de todos aqueles que tinham desejo, queriam ser pastor, não sei o quê, fui eu que Deus foi lá e escolheu. E hoje eu estou aqui. Eu falei, que doideira, né, Deus? Eu estava lá com a minha vida, trabalhando, tinha minhas coisas, e de repente, um chamado, um propósito, e sou eu que estou lá. Podia ser outro, mas Deus me escolheu, glória. Cara, e aí gera gratidão. Você fala, cara, quem sou eu para... Né? E aí você se enche de temor, não tem como. Deus escolheu Davi como rei e deu a Davi o Espírito para capacitá-lo, para equipá-lo com tudo que ele precisava para ser rei. Da mesma forma, Deus também ele nos chama para o serviço e Ele nos capacita, Ele nos equipa com o Espírito Santo. Jesus disse aos seus discípulos, lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. O Espírito nos capacita a fazer as coisas que Deus nos chama para fazer. Davi, ele foi ungido, depois preenchido com o Espírito, para capacitar ele para ser rei. Então, finalmente, para acabar, graças a Deus, cadê? Vocês não falam mais? Eu fico triste. Olha aí. É, tem que falar, pô. Pra sair na gravação, ficar bonitinho. Finalmente, Davi, ele era um homem segundo o próprio coração de Deus. Como Davi e Saul, ele também foi ungido e cheio do Espírito. Se vocês lembrarem a passagem, vocês vão ver que ele também foi cheio do Espírito. Saul começou bem e Deus deu a ele tudo o que ele precisava para ter sucesso como rei. Deus o capacitou com todas as coisas que ele precisava para ele, através da plenitude do Espírito de Deus, concluir com êxito tudo aquilo que Deus tinha chamado para fazer. Agora, qual foi a diferença aqui? A diferença era o coração. O coração de Saul, ele não estava voltado para as coisas de Deus. E é por isso que Samuel disse a Saul lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, voltando um pouco, ele diz assim: o Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo. Saul ainda era rei, Davi ainda nem tinha aparecido na história, nem tinha ido lá em Jessé para falar com ele, mas Deus já tinha falado com Saul: ó, o Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração, ou seja, o teu coração não está voltado para as coisas de Deus. O teu coração é orgulhoso. E a gente viu nas passagens para trás, você que está visitando aí, não escutou a série toda, vai lá no Spotify, perde com o Fernando Romero, né? E houve as duas temporadas anteriores, né? Essa é a terceira e última. Mas aí tinha que pedir para escrever mais no livro de Samuel, porque não tem como fazer outro. Já morreu o cara que escreveu, né? Então vamos lá, o que significa ser um homem ou uma mulher segundo o próprio coração de Deus? Isso não significa que você é um vice-querubim da guarda real que não peca. Mas significa que você está buscando a Deus, que seu coração está aberto a Deus, submisso a Deus, que quando você peca, você é rápido em confessar o seu pecado e se arrepender. Isso significa que você é um homem ou uma mulher de integridade, que você tem um coração íntegro, inteiro, diante de Deus. A gente lê no Salmo 78, versículo 72, e ele, Davi, né, quando fala e ele aqui, é Davi, os pastoreava com um coração irrepreensível, e com a perícia de suas mãos os conduzia. O seu coração é vital para a sua adoração a Deus. Onde está o teu coração? Quando você vai fazer as coisas da tua vida, o teu coração está voltado para as coisas dessa terra, ou você está sempre fazendo as coisas voltado para Deus? E quando eu falo isso, eu falo o seguinte: não importa qual é a tua profissão, se você é advogado, se você é juiz, se você é da limpeza urbana, quando você faz as tuas coisas para Deus, tudo sai melhor. Com mais felicidade, com mais alegria. Você está entendendo? Você quer ser útil para Deus? Então trabalhe no seu coração. Trabalhe no seu caráter. Concentre-se no seu crescimento espiritual como cristão. E quando você estiver pronto, Deus vai te usar. Quando Deus olhar para você e falar: cara, esse cara tá, esse homem, essa mulher, o coração dele está voltado para minhas coisas. O coração dele, o coração dela está alinhado com o meu coração. E aí, quando Deus vai começar a te usar em abundância. Deus usa pessoas com pecado, Deus usa ímpios, Deus usa até a mula para falar e fazer as coisas. Deus usa até Satanás para abençoar a gente. É mentira? Quando Deus manda, até o diabo obedece. Mas, cara, se você quer ser pleno, como homens, como Davi, seu coração tem que estar voltado para as coisas de Deus. Davi, ele foi um homem que Deus escolheu. Davi, ele governaria bem o seu povo. A sua vida apontaria para o Messias, Jesus, o filho de Davi, que viria a ser o nosso Salvador e Rei. Eu amo essa passagem porque ela nos ensina tão claramente o importante princípio bíblico de que Deus, ele não olha para aquilo como a gente olha. O último ar, tá? Eu ia contar aqui, mas não tinha. Acabei, tá, meu irmão? Parou. Essa história eu já contei. Não, logo que eu me converti, cara, eu não entendia muito o amor de Deus. Eu era um vacilão, eu não valia nada, não merecia nada. Mas ainda assim eu entendia que Deus me amava, que Deus estava me perdoando, que Ele me escolheu. E eu falei: Senhor, eu quero olhar para as pessoas e ver o que o Senhor enxerga, amar como o Senhor ama. E fiz um propósito, um jejum. Cara, eu comecei a chorar no meio da rua, eu olhava para as pessoas, eu chorava. Parecia até o índio. Eu chorava o tempo todo. E eu fui falar: Deus, não é possível. Deus começou a me encher de amor. E ele falou: isso que você está sentindo não é nem um décimo do amor que eu sinto por vocês. porque não caberia num coração humano o amor que eu sinto. Foi capaz de sacrificar o próprio filho por nós. E ali eu pude ter uma ideia de como Deus nos enxerga. O amor de Deus é diferente de qualquer amor. Deus, ele escolheu Davi como rei em vez de Saul, não com base na aparência externa, mas porque Deus, porque Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele olha, ele conhece o nosso coração. Que o nosso coração possa estar totalmente linkado e voltado para as coisas dele. Sabe por quê? Eu escutei uma vez do meu tio que não é conhecedor da palavra. Ele crê em Jesus, mas não é evangélico. Aquele católico não praticante, sabe? E ele falou assim, a única coisa que o homem leva dessa vida é a palavra dele. A integridade. Isso, aos olhos humanos. Mas Jesus, ele está muito próximo, está batendo as portas. Você olha os sinais lá em Israel, em Líbano, atacando contra... Pô, o pau está quebrando. E como está o teu coração? Como está aquilo que sai do teu coração? Como está a vida ao teu redor? Você tem olhado e se comprometido com Deus e as pessoas têm visto na tua vida, nas tuas palavras, esse compromisso? Porque uma pessoa que, conforme meu tio falou, tem palavra e integridade, geralmente ela tem. Ah, pastor, mas tem muito ímpio que é íntegro. Sim, tem. Mas todas as coisas boas que acontecem na terra são providas por Deus, até através dos ímpios. Mas o mal que fazemos vem da nossa carne, está na Bíblia. Quem lê a Bíblia todo dia aí? Levanta a mão com força quem lê todo dia. Aí já aumentou a quantidade da galera. Se foi vergonha, ou foi assim, eu vou levantar para o pastor não me chamar a atenção. Não chama a atenção de ninguém não, meu irmão. Só um pouquinho, né? Mas, cara, lê a Bíblia. Não é o versículo do dia, não. Cara, mas não adianta nada também você querer pegar ali, vou ler 3 capítulos por dia, 4. Cara, é melhor você ler aquilo que você consegue botar dentro do teu coração e meditar. E aí passa meditando naquela palavra o dia inteiro. E aí depois você passa para outra. Porque é mais importante o tempo que você passa meditando no tanto que você leu do que você ler um montão e não meditar nada. Você está entendendo? Às vezes eu leio a Bíblia toda. 100 dias. Maneiro, tem lá, cara. O pastor Felipe Parente faz. Maneiro. Mas, cara, se você não tem o costume de ler já e meditar nela, aqueles 100 dias você não vai absorver praticamente nada da palavra de Deus. Vai ser só para dar um start. Eu acho maneiríssimo esses planos de um ano, de 100 dias, de semanas, para dar o start nesse desejo de ler. Mas, cara, chega um momento, eu estou falando porque Deus requereu isso de mim. Quando eu cheguei aqui, Deus falou, eu senti de Deus e eu falei assim, né? Não sei se... Aí, pô, cara, eu sou pastor agora, então eu tenho que ler a Bíblia toda, todo ano. Então eu tinha o meu momento de ler o plano da Bíblia e ler a minha devocional. Cara, só que, pô, chega um momento que aí eu lia várias vezes e começava a enxergar coisas diferentes a cada ano. Em um ano você consegue ler legalzinho. Cara, só que Deus falou, até quando você vai ficar fazendo isso? Até quando você quer o quê? Se mostrar, mostrar para os outros que você está lendo a Bíblia toda? Para que isso? Ele falou, agora é tempo de virar a chave. É tempo de você ler exaustivamente passagens. E aí foi quando eu comecei a ser capacitado a fazer as séries. Eu me achava incapaz de fazer série de pregação. Mas aí Deus fala, vai lá e lê Hebreus. Lê Abacuque. Mas lê, fica um mês lendo. Pô, mas em menos de uma semana eu acabei de ler. Lê de novo. Medita. Isso é qualidade de leitura. Não é quantidade, é qualidade. E assim a gente vai guardar os preceitos de Deus no nosso coração e viver aquilo que Deus quer e vai conseguir ter um coração segundo o coração de Deus. Então, para encerrar, baixa a cabeça e fecha os olhos. Eu vou deixar aqui alguns princípios, 3 princípios para aplicarmos em nossas vidas. Fica de pé, de olhos fechados, mas de pé. Primeiro de tudo, a gente não deve julgar os outros pela aparência. Jesus, ele disse em João 7:24, não julguei de acordo com a aparência, mas decidi com justos julgamentos. Quando julgamos as outras pessoas pela aparência, a gente falha. E como a gente falha? E a gente, assim, acaba perdendo amizades que poderiam ser de grande valia. E assim a gente perde potencial dos outros ao nosso lado. Perdemos o verdadeiro valor da outra pessoa. Porque você julgou pela aparência. Não julgue os outros pela aparência. Em segundo lugar, não descarte os seus próprios dons para o serviço de Deus. A família de Davi o descartou. Mas em 1 Pedro 4:10 diz assim: servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu como bons administradores da multiforme graça de Deus. Muitas vezes a gente questiona as nossas próprias habilidades e dons do serviço. Mas quando Deus ele te chama, ele também te capacita, ele te equipa para que você cumpra o chamado dele. Então não minimize o trabalho que Deus pode fazer através de você pelo Espírito Santo dele. Não importa para aquilo que você foi chamado. Uma vez eu ouvi um pastor falando, ele falou assim: não importa se você foi chamado para ser carimbador dos documentos que serão incinerados, seja o melhor carimbador dos documentos que serão incinerados. Ah, mas os documentos vão ser incinerados. Mas é o dom que Deus te deu. Então não descarte, não joga fora. Não importa se você é da zeladoria, ou se você é do louvor, se você é diácono, se você é líder de célula, ou se você só frequenta a igreja e está buscando um ministério. O que importa é que você faça com o teu coração voltado todo para Deus. É o dom que Deus te deu. Qual é o dom que Deus te deu? Não descarte. E agora, finalmente, não negligencie Cristo. João 1, versículo 10 ao 12, diz o seguinte: aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Davi, ele estava no campo cuidando das ovelhas. A sua própria família não o reconheceu como futuro rei. Jesus veio ao mundo e o mundo não o reconheceu como Senhor. E, no entanto, Jesus ele foi o verdadeiro homem da escolha de Deus. Jesus era o verdadeiro homem com um coração segundo o coração de Deus. Não ignore Cristo. Ele pode ter parecido apenas mais um homem, um profeta, como algumas pessoas de outras religiões falam, mas ele era o Filho de Deus, enviado ao mundo para ser o nosso Salvador. A gente precisa aprender a ver as coisas do jeito que Deus vê. O homem, ele olha para a aparência externa, mas Deus olha para o coração.
Glória a Deus.
E eu quero fazer duas orações essa noite. A primeira oração é que você que de repente entrou aqui pela primeira vez hoje, ou você já tem vindo aqui, ou frequentado essa ou outra igreja, mas essa noite você entendeu que você precisa entregar o teu coração para Jesus, que o primeiro passo na tua caminhada, na tua história de vida com Deus, é entregar o teu coração para Jesus. E para você entregar o teu coração para Jesus, basta você fazer essa oração comigo. E se você quer fazer essa oração, coloca a tua mão no teu coração e repita comigo: Senhor Pai,
me perdoa
por todo o tempo
que andei longe de ti,
mas essa noite
eu entrego
meu coração
no teu altar
e reconheço que Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim
e ao terceiro dia
ressuscitou,
é
o meu único
e suficiente
Senhor e Salvador. Pai,
escreve meu nome
no livro da vida
e me conduza
até a eternidade.
Em nome de Jesus.
Amém. Continua com a tua mão no teu coração. Senhor Deus Pai, apresenta essas vidas aqui no teu altar. São filhos e filhas que se arrependeram, reconheceram o teu senhorio. Pai, entregaram completamente o coração a ti. Coloque os teus anjos acampados ao redor deles, livre de toda a retaliação do inferno, Senhor. Conduza-os, Senhor, pelo caminho da tua retidão até o grande dia, sem desviarem para a direita nem para a esquerda, mas que eles possam alcançar o alvo, sendo, Senhor, a essência do teu amor por onde eles passarem, amando e sendo amados, sentindo um contigo, com o teu corpo, que é a tua igreja. E no grande dia eles possam falar, como Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Enquanto eu estava trazendo essa palavra aqui, Deus me ministrou algo completamente diferente daquilo que tinha... Completamente diferente não, mas meio fora do caminho daquilo que Deus tinha ministrado para o apelo. E Deus me mostrou que tem pessoas aqui que tem um sentimento de rejeição. Que assim como Davi foi desconectado, mas isso é um sentimento teu. Você talvez se sinta esquecido, abandonado. É verdadeiramente um espírito de rejeição. Só que Deus, ele te trouxe aqui essa noite para te dizer que ele te ama, ele te escolheu. Você é o improvável dele. Talvez você hoje esteja aqui e não consiga enxergar aquilo que Deus tem para fazer na tua vida e através da tua vida. Mas se você conseguir olhar para trás com todo o carinho e o coração voltado para Deus, você vê que você está num lugar que era improvável. Que até aqui Deus te ajudou. Então se você é essa pessoa, você sabe que a palavra, essa palavra falou com você: sai do teu lugar agora e vem até aqui à frente em nome de Jesus. Porque Deus, ele quer curar o teu coração dessa rejeição. Ele quer te dar um novo sentido. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar, porque Deus está curando toda essa rejeição do teu coração.
As minhas cargas deixei pra trás, meus pés cansados vagaram demais, te esqueci.
Você é amado. Assim como o nome de Davi, hoje você é amado. Ele te escolheu. Assim como foi com Davi, ele te escolheu. Ele tirou lá por detrás das malhadas. Ele te levantou. Agora, Deus quer que eu ore. Deus está falando que tem pessoas aqui que assim como Davi, receberam promessas. Um dia impuseram as mãos sobre você e declararam coisas que eram da parte de Deus, o coração de Deus. Só que parece que está demorando, né? Parece que um turbilhão de coisas aconteceram no meio do caminho. A vida te conduziu por outros caminhos. E parece que está tão distante daquilo acontecer. E muitas vezes você até duvida. Tem uns aqui que já fizeram questão de esquecer. Não, isso não é para mim. Mas Deus, ele está te chamando, sai do teu lugar. Porque ele não é homem para mentir. Sai do teu lugar. Deus, ele tem uma promessa sobre a tua vida. E ele não esqueceu dessa promessa. É somente o tempo e o lugar para se cumprir. E ele está preparando todo esse caminho. Sai do teu lugar. Não paralise. Porque Deus, ele não falou para você parar em nenhum momento. Ele falou que não ia cumprir. Ou ele tirou essa promessa. As coisas demoraram para Davi. As coisas demoraram até ele ser ungido de como rei de todo Israel. Mas o mais importante disso é que no coração dele estava estampada a vontade de Deus. O coração dele era voltado para as coisas de Deus e ele sabia quem ele era para Deus. E Deus está falando isso aqui essa noite para que você, que já não dava mais crédito a essas promessas, para você que achou que não tinha mais para viver as promessas que foram liberadas sobre a tua vida, até alguns aqui com imposição de mãos. Deus está falando isso muito forte no meu coração. para que você saiba que é Ele que te escolheu. E foi Ele que te escolheu, Ele que te chamou, e Ele vai cumprir no tempo certo. Não tente apressar o tempo de Deus na tua vida. Não ache que eram coisas de homens, mas foi Ele próprio que falou ao teu coração e está te conduzindo. E no tempo certo, as coisas vão acontecer. Creia nisso. Sai do teu lugar, irmão Jesus.
Quero matar. Pedro, a força do Espírito, que a minha vida seja tua.
Rabacharada, rabastu, recate, rabastu, vialabás. Eu te escolhi, filho. Eu tenho trabalhado no teu coração. Eu tenho te conduzido. Não temas, pois eu sou contigo, filho. Não enterre os dons que eu te dei. Que eu mudei os meus propósitos para ti. Pois eu te chamei. Eu derramei. Eu tenho te capacitado. Seja cheio do meu Espírito. Aceite o Senhor. Estejamos completamente alinhados com a tua vontade, com o teu coração, com os teus sonhos. Que venhamos, Senhor, assim como Davi, Pai, ter brilho nos olhos, Pai, da alegria da salvação, da certeza daquilo que não vemos, Senhor, mas se cremos. Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado, Senhor, porque até aqui nos ajudou, Senhor. Porque somos os improváveis. Somos aqueles que o mundo talvez tenha rejeitado. Somos aqueles que talvez muitos disseram que não iam dar em nada. Aos olhos de muitos, éramos fracos, insensatos. Mas para a tua honra e tua glória, hoje te servimos de todo o coração. E nos entregamos no teu altar, declarando que tu és o nosso Senhor. E tudo que temos, tudo que somos, é para engrandecer o teu santo nome. Que possamos ser o Davi de nossas gerações, da forma de que nos arrependamos dos nossos pecados, confessemos uns aos outros, que tenhamos o teu amor estampado em nós e que a cada dia possamos contagiar mais e mais vidas para o Teu reino, em nome de Jesus. Se você crê nisso, concorda com isso, aplauda Ele de todo o coração. Aplauda Jesus. Aleluia, Senhor. Glorificado seja o Teu santo nome. Aleluia.